羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは
Fala pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bom com vocês? Pois é. Está começando mais um OtakeraCast, o seu podcast cheio de mudanças e que fala sobre animes, filmes e tudo mais que oriental, mas às vezes nem tão oriental assim. No episódio de hoje, nós vamos falar de um anime que é lá daquela temporada passada, não essa recente que a gente tem o episódio aí, mas da outra temporada que teve uma safra boa. E esse anime se chama Skip and Loafer. Pode encontrar Skip and to Loafer também, que tá valendo, é o mesmo anime. Que é esse anime tão fofinho, lindo, muito good vibe. E aqui na nossa sala de aula, pra gente completar aqui meu trabalho em grupo, vai estar comigo também aquele aluno que sempre pede pra parar a aula pra fazer uma observação, o Mestor.
Olá pessoal, aqui é o Mestor. Inclusive, vamos parar o podcast aqui só pra fazer uma observaçãozinha aqui? Pessoas proativas me dão agonia.
Já começou bem, concordo muito com você. E claro, não pode faltar aqui no nosso grupinho de trabalho a nossa amiguinha mais inteligente do grupo, mas que sempre que a gente precisa da cola, ela vacila. Jana Monteiro.
Olá, pessoal. Eu também adoro mandar nos outros.
Então é isso, otakus e otakas. Não tem mais enrolação. Chega de conversas paralelas aí atrás, tá? Por favor, preste atenção, que vai cair aqui na prova. Aperta o play e vambora. É isso aí, pessoal. Você pode estar estranhando um pouquinho, pode estar pensando que, nossa, o Júlio, o JF, ficou com uma dicção melhor, ficou lindo, ficou maravilhoso.
Golpe tá, de
tá,
Estado!
Tá gostoso? Que isso, gente?
Nossa!
Anarquia!
Mas calma, gente, calma. Hoje é um dia especial, tá sendo apresentado por mim, tá bom? Mas tá tudo bem com o JF, tá? Vocês sabem que ele está nesse momento, né? Que ele tá se dedicando ao corpo dele, que ele tá fazendo, já falou aqui que ele tá se dedicando ao CrossFit. Então, ele tá aproveitando esse hype da Barbie aí, que já batendo recorde de bilheteria, e decidiu se tornar o mais novo Ken humano, né? Chegou a falar com você, mestão, sobre isso? Esse processo que ele tá fazendo?
Ken?
É, exatamente. Ele quer se tornar o mais novo Ken humano brasileiro. Então, hoje ele tá em um processo de recuperação. Vocês vão ver aí nas redes sociais, agora que ele tá mostrando o rostinho dele, né? Nas nossas redes aí do Otakeira. Então, vocês vão poder ver como é que ficou esse processo, como ele tá ficando magnífico. E quem sabe vai se tornar o mais novo, a mais nova referência de corpo aí na internet brasileira.
Quem entre nós sabe que o Júlio tá querendo participar do Batalha do 100 Brasil.
Sei. Ah, é verdade, pode ser.
Aí, no momento que ele quer participar do Batalha do 100 Brasil, ele tá fazendo toda essa bagunça aí.
É, então... Fiquem atentos que a qualquer momento ele aparece aí. E no próximo episódio, quem sabe, ele já deve estar de volta e vai explicar melhor isso pra vocês, do que ele tá fazendo, do que rolou nesse processo dele aí. Mas hoje, nós aqui na nossa turminha, vamos falar sobre Skip and Loafer. E antes de a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse anime, queria pedir pra vocês... Já para seguir lá nas redes sociais, o OtakeraCast, tá? Lá no Instagram, que é importante. Segue lá a gente para saber quando sai episódio novo, né? O que tá rolando, o que vai rolar nas próximas gravações que a gente vai estar conversando aqui. Então segue lá, que é importante. Também no Spotify. Tem sempre lá, ele sempre solta alguma perguntinha, responde lá também, porque é importante pra gente. E conversem com a gente, que é mais importante ainda pra gente debater. E quem sabe algum tema que você comentar lá se torne até mesmo um tema aqui do que a gente vai conversar. Então é importante fazer esse processo. Por favor, ajuda a gente aí pra que essa conversa e a otaquice se espalhe aí pelo mundo. Quem sabe melhore o mundo aí, né? Mas com mais otakus. Beleza? Então, dito isto, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse anime e que, aproveitando do que se trata o anime, né? Queria saber de vocês o seguinte, porque ele me pegou muito nessa questão de me lembrar daquela época, né? Dali de estudos, da adolescência, aquele momento meio conturbado, cheio de insegurança e tudo mais. E, assim, mantendo até as devidas proporções, né? Mas uma coisa que me veio muito forte, que é até o começo do anime, né? É o fato de mudar, porque eu sempre estudei no bairro aqui onde eu moro, né? Minha vida inteira. E eu sempre estudei em colégio particular no próprio bairro. Então, o meu mundinho era sempre aqui, né? E aí, chegou o momento do ensino médio que eu tive que mudar de escola. Então, tive que sair do meu mundinho, que eu ia a pé para as escolas. E eu comecei a ter que passar a pegar ônibus, né? E é até importante, eu falei que eram escolas particulares, né? Que eu sempre estudei aqui. Porque eu fui para um colégio público e eu, todo jovem, né? Eu fiquei com medo, com um cagaço bobo, cara. De tipo, caralho, será que eles vão me receber bem? Porque eu era da escola particular. Sei lá, minha cabeça estava pirando. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, passei por um tempo meio... assim, bem... Eu já sou bem tímido, né? Então, com esse medo que tava na minha cabeça, o começo lá eu fiquei mais tímido do que eu já sou. Prefiro ficar sempre na minha, assim, né? Não sou o cara que... Eu não sou mais o cara que puxa a conversa, né? Eu sou mais o cara que escuta e aí eu entro na conversa. E aí, foi tipo assim... Eu achava que ia ser os piores momentos da minha vida, né? Quando eu comecei lá. E, de fato, o começo, assim, foi bem aterrorizante, porque eu fiquei com bastante esse receio. Mas depois que a galera foi se aproximando, eu fui vendo que, tipo assim, aquele medo bobo que eu tinha na minha cabeça de jovem e que não conhecia nada fora do lugar que eu estudava, cara, se tornou um momento mágico e transformou totalmente a minha visão. E foi, é bizarro isso, mas eu tô contando aqui para estar vendo um filme na minha cabeça, mas mudou totalmente a minha visão de conhecer pessoas, de falar com pessoas diferentes, tanto na questão de vivência, né, quanto da questão da pessoa morar em favelas, sabe? Eu ter aquele preconceito porque me passavam que era tão perigoso pessoas que moram na favela. E, tipo assim, mudou totalmente a minha visão e o que foi muito marcante pra mim. E isso eu carrego até hoje. Eu sinto que total diferença, né? Você tirar esse preconceito e conhecer o que é realmente a pessoa, como é que é o lugar. E isso me marcou muito e mudou. E tipo assim, a minha visão de quando eu cheguei foi totalmente diferente de quando terminou. Porque foram os melhores anos da minha vida do ensino médio naquela escola. Fiz muitas amizades que ainda tenho contato até hoje, que já faz um tempo já. Muitos se tornaram pais, mães, que é muito bizarro também. Mas é a vida, vai, acontece, né? A vida aconteceu pra eles. E, tipo, isso me marcou muito. Vocês, Jana, Mestre, vocês têm alguma coisa, assim, dessa época de escola? Desse jovenzinho que tá ganhando experiência, que marcou vocês e que vocês lembram hoje com um certo gosto, que foi divertido? Conta aí um pouquinho.
Cara, quando eu vi a Mitsumi falando sobre como era a vida dela na escola anterior da cidade dela e tal, é basicamente a minha vida de estudante de até o ensino médio. Porque eu cresci numa cidadezinha no interior de Goiás e eu estudei no mesmo colégio do pré até o terceiro ano do ensino médio.
Com praticamente
as mesmas pessoas. Tipo,
nossa,
as pessoas que eu conheci quando era criança, a gente formou no ensino médio juntas. E isso foi muito massa. Eu estudei num colégio religioso, um colégio da Ordem Franciscana. Então, sempre em meio aos padres, às freiras e com aquelas mesmas pessoas, com a mesma rotina por anos e anos. E eu acho que foi uma experiência muito boa, cara, porque por mais que era uma coisa bem interiorana, sempre as mesmas pessoas, a mesma rotina, os mesmos lugares, foi uma experiência muito boa, porque teve esse contato, essa certeza de que você continuaria com aquelas mesmas pessoas por muito tempo, porque às vezes tinha gente que mudava de colégio e tal, mas muita gente teve a mesma experiência que eu, do pré até o ensino médio. Era um colégio muito bom, então não teria nem por que mudar de colégio. E tinha todo mundo já estava muito acostumado com todas as regras, com o porquê, né? Colégio religioso. Então todo mundo já regrado, tinha, né, aquele mesmo costume. Mas assim, eu era muito, como você, eu também era extremamente tímida quando era nova. E quando eu entrei pro ensino médio, eu comecei a me revoltar contra o sistema e mudar um pouco, foi legal que também eu acabei me tornando aquela pessoa esquisita que é muito fã de anime, mangá, essas coisas. Todo colégio tem um.
Tem.
E que eu falava, conversava com todo mundo, era sociável, mas eu era amiga mesmo dos excluídos, sabe? Então, era muito. Eu virava uma panelinha interessante. Então, assim, não foi a minha melhor experiência. Eu prefiro muito mais a época da faculdade. Mas era legal. Eu gostava do colégio e gostava de ter toda essa rotina com aquelas mesmas pessoas. E depois de o quê? 12 anos naquele mesmo lugar. Foi um pouco difícil acostumar a não ter aquilo lá mais. Até hoje eu passo na frente do colégio e fico assim meio saudosista. Porque foi muitos anos ali dentro.
Caramba, e é até interessante, você falou sobre amigos, assim, de você ver muito tempo, ficar muito tempo convivendo com essas mesmas pessoas. Que realmente um fato que acontece quando você fica muito tempo na escola, né? E que aconteceu comigo também, e que esse amigo que eu conheci, sei lá, conheço, né, desde os 4 anos, e é meu amigo, meu irmão até hoje. E é bem dessa época mesmo. E a gente estudou junto até a 8ª, hoje que é o 9º ano, né? E aí depois a gente foi para cada um pro seu lado, mas, tipo assim, a amizade ficou. E isso é bizarro mesmo, de como fica forte essa relação. Muitos se perdem, mas sempre sobra alguns, né, de alguns amigos.
Pra mim só sobrou um. Continua meu amigo até hoje também e tal, mas... Eu trouxe pra... Porque depois que eu fui pra faculdade, eu mudei de cidade, né? Eu fui pra capital. Uhum. Aí eu criei uma nova vida, nova rotina, novos amigos. E eu, aqueles do colégio, acabou cada um seguindo seu rumo. Mas isso foi realmente meio triste, né? Porque eu estudei tantos anos com tanta gente e acabou não levando pra vida adulta. Mas o tempo que a gente passou lá foi legal.
E tu, Mestão?
Eu já não tive experiência de uma escola. A escola que eu fiquei mais tempo nela foi da 8º ao 3º ano. Então, tipo, foram 4 anos. O resto tudo foi quebrado, porque meus pais mudavam muito. Tipo, entre o meu jardim eu fiz em uma cidade, meu pré-primeira e metade da segunda eu fiz em outra. A outra metade da segunda pra frente eu fiz aqui em Goiânia, mas em lugar diferente, tipo, da segunda a quarta em um setor, a quinta em outro, da sexta e a sétima em outro, e da 8ª pra frente em outro. Então, tipo, eu sempre fui mudando de escola. Então, essa experiência que no caso, a protagonista do nosso anime, vamos falar hoje, tem de mudar de escola, eu tive. Só que eu já tive o caso contrário dela. Eu saí de escolas grandes, tipo, escolas com muita turma. Pra esse, por exemplo, meu 3º ano, tinha 12 pessoas na sala. Era bem pouquinho, saca? Tipo, porque a escola que aconteceu... Praticamente o final da minha vida estudantil foi numa escola aqui do centro da cidade. E o que acontece? Tipo, antigamente, essas escolas eram muito cheias. Porque eram as que tinham mais opção pra galera estudar e tudo mais. Porém, isso aqui na capital... Porém, o que acontece? Ao passar dos anos, a partir do que eu fui evoluindo na escola, o governo foi abrindo mais escolas periféricas. Então, tipo, o menino não precisava mais ter que sair lá daquele setor, lá no cu do Judas, pra vir pro centro estudar. Então, e geralmente quem ficava pra estudar nessas escolas era quem? Quem morava próximo ao centro. E, geralmente, quem mora próximo ao centro de cidade tem uma condição maior de não precisar ter que depender de escolas públicas, né? Então, com isso, só foi diminuindo cada vez mais o número de pessoas que estavam na minha escola. Então, tipo, quando eu tava na quinta série, eu tava numa periférica. E quando eu vim pra central, que foi na sexta série, eu já fui notando uma diminuição de número de alunos cada vez mais, sabe? Foi diminuindo. Até que chegou no terceiro ano, foi igual eu falei, tinha 13 negros na sala. Então,
caralho,
eu vi foi o contrário. Eu vi o famoso regresso de número de alunos na escola.
Que isso. É, e você ainda teve esse lance de tipo, viajar, mudar mesmo radicalmente, né? E não sei se você lembra, né? Mas isso não deu uma pirada na tua cabeça de tipo, caraca, ah, eu vou ter que mudar de novo, vou ter que fazer amizade de novo, porque eu sempre pensava nisso, principalmente tive uns amigos que mudavam de escola, né? Assim, bastante, às vezes. E aí, caraca, eu ficava pensando, pô, o cara tá... Principalmente quando criança, né, você se apega meio ali, você faz coleguinhas e às vezes é até uma barreira pro moleque de, tipo, fazer amizade. Imagine, teve que trocar, saca? Tipo, isso não te pegou, não, na tua cabeça?
Muito, inclusive, tipo, não só dos meus amigos, como as guriazinhas que a gente tinha interesse, aí, tipo, trocar de escola. Aí a guriazinha que a gente tinha interesse já era, né, tipo, ela não ia junto, então era meio tenso, era triste, triste.
Cara...
Mas acontecia bastante, tipo, de estar lá na escola e ter que meu pai virar falar que vamos mudar de setor. Aí eu, meu Deus, meus colegas dessa escola, tô ferrado. Mas era o que acontecia demais da conta, por sinal.
É, caraca, que doideira. Isso deve ser... É, assim, é uma coisa que você não tem como controlar quanto criança, né? Tem que ir seguindo seu pai.
Mas pra você, você sempre foi extrovertido, tinha facilidade de conseguir amigos novos e tal, ou era algo sofrido pra você?
Tipo, eu tenho duas fases da minha vida, até a quinta série e depois da sexta, porque eu não sei se eu já contei aqui, mas a minha escola que eu estudei a quinta série era uma escola periférica e ela era muito boa, era considerada uma das melhores daqui de Goiânia. Então meu ensino de quinta série foi muito bom. E até a quinta série, eu era uma pessoa super mediana, super... Uma pessoa comum, um NPC dentro da sala de aula, sabe? Tinha meus amigos ali, tudo mais, mas bem NPCzão mesmo. Do tipo que você perguntar pra qualquer colega meu de quinta série quem eu sou, exceto os que estavam comigo ali, ninguém vai lembrar. Aí, beleza. Aí, quando eu fui pra sexta série, eu vim pra essa escola central. E aqui, na sexta série, eles ainda estavam vendo coisas que eu tava vendo na quinta série lá, saca? Então, meio que assim, o professor ia passando a matéria, eu já tinha dessa matéria dominada, já sabia o que era a matéria, então, tipo, acabou que eu virei o menino mais inteligente, um dos meninos mais inteligentes da sala. E a galera colocava o apelido de fera, falava, não, o Everton é fera, porque ele manja dos paranauê, mas por quê? Porque eu tava pegando matéria atrasada que eu já sabia já da coisa anterior. Então, aí eu já comecei a ficar meio popular como menino inteligente. Aí quando eu mudei pra oitava série, que foi pra última escola que eu fui e fiz o ensino médio, aí que pipocou mesmo, porque, tipo, o ensino dela era bem mais inferior, bem mais atrasado que as outras duas. Então eu cheguei, eu fui tão destaque entre a minha turma de oitava série, que foi quando eu mudei pra essa sala, eu era tão destaque nas matérias, porque, tipo, os professores foram fazer as revisões e eu manjava tudo porque eu já tinha visto nas outras escolas, que, pra vocês terem ideia, teve um seminário que, tipo, tinha que levar representantes das escolas, tipo, representantes de todas as escolas, tinha que ter pelo menos 3. Com um mês, eu já fui escolhido representante da minha escola. Porque os professores falavam tão bem de mim, falavam, não, esse menino, ele é muito inteligente, esse menino manja das coisas, tanto que eu fui pra esse seminário com 2 pessoas que estavam na escola há mais de 6 anos. Uma, inclusive, e a minha amiga até hoje. Ela mora em São Paulo, mas veio visitar eu aqui esses dias. Veio visitar eu não, né? Veio visitar a família dela e eu fui vê-la e tudo mais. E, tipo, as outras 2 pessoas que foram, tudo eram pessoas antigas de escola. E eu tinha 1 mês de escola e já fui escolhido como um dos representantes, saca? E nessa escola também eu era conhecido como um menino inteligentão e tudo mais, essas coisas. Então, por causa disso... A partir desses momentos, que foi a sexta série, eu já era um pouquinho mais sociável, mais popular, porque a galera já me procurava mais. Quer ficar mais perto do menino inteligente, essas coisas assim, muito por interesse de fazer trabalho, mas valia a pena, a troca era boa.
Caraca, e pô, tu desbloqueou agora uma memória aqui na minha cabeça, esse negócio de ser mais na sua, né? Tipo assim, eu, cara, eu não gosto de chamar atenção, mas eu tenho um grande dilema na minha vida, que é que, tipo assim, eu sou muito alto, então... É, eu chegar no lugar e não tem como as pessoas não me verem. Então, é meio contraditório, mas eu não gosto de ser o centro dessas atenções, mas não tem como. A vida me jogou esse poder, né? De inevitavelmente chegar no lugar e as pessoas me olharem de qualquer forma, não tem como. E na escola, principalmente nesse momento, né? Nesse caso que eu falei de, tipo, eu tava com a cabeça, assim... fechado e pensando umas bagulho nada a ver, como seria a minha vida naquela escola, foi um... Pra eu me aproximar das pessoas, mas, quer dizer, as pessoas se aproximarem de mim, na verdade, né? Além do destaque de eu ser alto, foi justamente da nota boa. Porque, na época da escola, eu me dedicava legal e conseguia umas notas legais, né? E lá não foi diferente. Então, tipo, eu me lembro, assim, claramente, tipo... Eu cheguei lá até estudar à tarde, né? Cheguei lá nessa escola estudando à tarde, no período da tarde, que eu sempre detestei, eu preferia sempre de manhã, e aí eu mudei para de manhã. E então foi uma dupla barreira nessa mesma escola, né? Que foi começar à tarde, e aí já tava me enturmando ali com os parceiros, e aí eu mudei para de manhã, então foi uma outra barreira a ser quebrada. E aí, justamente no momento que eu mudei para de manhã, tava um período de prova e tal, e aí eu. Passou esse período de prova e tava tendo, né, divulgando as notas, a professora, e eu lembro, ela tava sentado bem lá na frente, ela falou, Gabriel, aí eu falei, sou eu, aí nota 10. E aí, cara, eu me lembro, tipo assim, a turma inteira me olhando, e eu, sabe, eu, parecia desenho animado mesmo, que você vai diminuindo quando o cara fica com vergonha. Eu me senti desse momento, assim, do tamanho que eu tenho hoje, mas do tamanho... De uma formiga naquele dia, porque eu fiquei com tanta vergonha, uma parada de bobeira, mas que me chamou a atenção e que, tipo assim, eu acho que desbloqueou. Aí, claro, né, o interesse de cada um ali, né, de querer virar meu amigo a partir daquele momento, né,
Ganhar conta.
mas. Mas desbloqueou, cara. Foi um momento que eu sinto que depois daquele dia as pessoas foram se aproximando de mim, cada um com seu interesse. Mas que eu fui começando a me enturmar e foi uma virada a partir daquele dia, por conta justamente dessa questão da nota, né? Que, claro, na escola é muito importante. Mas tu me desbloqueou esse pensamento, eu me lembro agora. Nossa, veio muito claro, foi tipo assim, um soco na minha cara dessa cena, sabe?
Quem diria, eu dando um soco na cara do Gabriel.
E massa que todo mundo aqui se destaca pela altura, né? Todo mundo alto.
Você é alta também, Jana?
Assim, pra mulher, sim, eu tenho 1,75 m.
Caramba, cara. Então somos três gigantes aqui.
Sim.
Exatamente.
Aí não sei no Rio se tem essa. Na verdade, nem sei se Pires do Rio tinha também. Mas que uma das tradições que tem aqui em Goiânia. Quando você faz a oitava série, você faz a camisa de formando de oitava série. E, tipo, todo mundo tem o uniforme deles lá, só que a oitava série tem um uniforme especial que a gente mandava fazer e tudo mais. E, tipo, era todo mundo usando o uniformezinho da escola e a gente usando um uniforme diferente, que a gente era da oitava série. Lá na escola só duas podiam, que era a oitava e o terceiro ano. Só que isso teve na cidade você? Tinha na cidade de vocês ou nada?
Na minha, no terceiro.
Só no terceiro, né?
É, no meu oitavo ano não tinha uma camisa específica, era um uniforme mesmo. Separou o uniforme, que não tinha acabado, né? E no ano seguinte teria que ter um outro uniforme, comprar um outro uniforme, né? É, colégio particular, ganhar dinheiro dos outros, vai ganhando uns pouquinho, né? Quebrado assim,
Não.
né?
E aqui era o seguinte, tipo, a camisa ela tinha três características. Primeiro, sempre tinha uma imagem, tipo, às vezes era engraçada, às vezes era uma imagem, tipo, um símbolo da turma, às vezes era uma imagem de filme. A nossa era tipo assim, dois caras colocando dinamite numa caverna e fugindo. E na caverna tava escrito oitavo ano, saca? Oitava série, no caso. Segunda característica. Nossa. Essa camisa sempre tinha uma frasezinha de impacto. Eu nunca vou esquecer da minha, da oitava série, que é: fizemos a oitava série na moral, agora de olho no segundo grau. Essa era a frase da nossa da camisa que a gente tinha. E a terceira característica era que atrás tinha o nome da pessoa e o apelido dela. Tipo, esse era o momento em que todo mundo aceitava os apelidos e colocava na camisa, para que a camisa ficasse de lembrança, para você lembrar quem é que estudava com você ali. Então, essa era a característica básica que tinha toda a camiseta. Só que a diferença é que, na de terceiro ano, ao invés de nome e apelido, tinha nome e o curso que a pessoa quer fazer. Mas você tinha ali o nome da turma e dos professores, e dos principais professores que você queria colocar ali, tipo, professores de honra da turma, saca? Então, esse era mais ou menos o modelo de camisa de oitava série. E o meu apelido na oitava série, Ronaldinho, porque eu só andava de cabeça rapada.
Ah, o fenômeno, né?
Porque eu, como só andava de cabeça rapada, Ronaldinho. Mas isso foi muito porque, uma vez, nessas... Quando eu cheguei, né? Eu falei, tipo, na oitava série eu cheguei. E fui meio que destaque, porque era inteligente. Eu lembrava das matérias que tava meio atrasada. Aí o professor tava com problema de decorar meu nome, Everton, uhum, né? Aí ele ia lá e falava: gente, vamos lá, eu quero saber quem sabe o que é oração subordinada conjuntiva. Aí eu ia lá, levantava a mão e respondia: muito bem, qual é o seu nome mesmo? Everton. Beleza. Aí depois: beleza, agora quero saber quem sabe o que é adjetivo pátrio. Aí eu levantava a mão e respondia: obrigado, parabéns. Qual é o seu nome mesmo? Everton. É isso aí, Everton. Parabéns, certo. Aí, tipo, até que uma vez ele falou: agora eu quero saber quem sabe o que é pronome adjunto advérbio. Menos você, Ronaldinho, porque eu não vou lembrar seu nome, então eu vou te chamar de Ronaldinho. Eu tava careca, né? Aí pegou o apelido, aí meu apelido de oitava série era Ronaldinho.
Caraca, o professor te botou um apelido.
Exatamente.
Sacanagem. É o Popote.
É, se bem que, como Ronaldo Fenômeno, eu acho que nem é tão ruim, né? Acho que foi mais um elogio.
Menos mal, né? Por isso, ao invés de ser, por exemplo, Pirulitão, sei lá. Mais pra frente, meu apelido virou Pânico, porque eu era tão magro que meu rosto era esquelético, saca?
Meu Deus, aí o pessoal
foi pro bullying. Aí o pessoal colocou meu apelido de Pânico, mas não pegou na escola, não. Só pegou na banda que eu fazia parte, a banda musical.
Caramba.
De marcial.
É, eu fui gigante. Gigante, é. Foi por um bom tempo gigante na turma. Me chamavam de gigante, tá? Só... Era... Não vou dizer que eu gostava, mas também não achava tão ofensivo, porque era uma característica que era alto. Então, é tipo assim, estão me zoando ao mesmo tempo, mas dá pra levar, entendeu? Não é tão... não é tão traumatizante, né? Deu pra
traumatizante? Levar. Traumatizante? Quer conversar sobre apelidos traumatizantes na escola?
Ai, meu Deus. Bom, se não for te fazer... chorar.
Jamais.
Aqui. Se bem se fizer chorar, até bom. É que dá mais audiência.
Dá audiência, né? Tipo, gente, você viu o podcast que o cara chorou? Conta a historinha.
Tá.
Esse é um amigo meu que eu levo até hoje. Tipo, o nome dele é Thiago. Conheci na sexta série, quando eu mudei pra escola do centro.
Uhum.
Aí a gente era, na escola era muito unido. A gente não saía de perto um do outro, tudo mais, essas coisas assim. Aí um dia, na hora do recreio, o professor cometeu o famoso... engano de deixar giz na lousa. E quando faz isso, não adianta. Os alunos na hora do recreio vai pegar o giz e vai fazer bagunça, né? Lembrando que nessa escola é onde eu tinha o apelido de fera. Foi quando eu perdi meu apelido de fera, nesse caso.
Uhum.
Depois... Aí, beleza. Aí nós estamos lá no... Na sala de aula. E, de repente, passa um carro com só automotivo. Com aquela música, uma música que, de humor, que ficou famosa, que acho que era, se eu não me engano, era do Café com Bobagem, alguma coisa assim, que era aquela Tu é gay? Tu é gay que eu sei.
Ah,
eu
sei qual é. Uhum.
Então, aí de repente passa um carro com essa música, aí eu, na hora, minha mente já ligou. Pera, Tu é gay, o nome dele é Thiago, aí foi e coloquei lá na lousa. Tia gay. E comecei a cantar, tia gay que eu sei, tá? Aí a palhaço e tudo mais foi lá e, tipo, apagou o que eu escrevi e escreveu lá, ever gay. E começou a cantar, ever gay que eu sei. Só que, para o azar, ou para o meu azar nessa hora, quem entra na sala vê ele escrevendo isso na lousa e ouvindo a musiquinha? O moleque zoador da sala, que era toda sala, tinha aquele engraçaralho, né? Uhum. E nessa hora o engraçaralho entrou na sala. Não, ele chamava William lá na minha escola. Aí o engraçaralho simplesmente entrou na sala e viu ele cantando Ever Gay que eu sei. Acabou. Daí pra 2 meses meu apelido na escola foi Ever Gay. Porque tipo, o cara tinha ouvido o apelido, achou engraçado. Achou engraçada a junção do apelido com a musiquinha. E começou, aí tipo, toda vez era eu chegar na sala de aula, a galera começava a bater a mão na cadeira e começar a cantar Ever Gay que eu sei. No começo foi uma bosta, mas depois foi, ah, foda-se, né, vai embora. Se eu apelar vai ser pior aqui. Mas é isso, por 2 meses meu apelido foi Ever Gay por causa dessa situação.
Caraca, cara. Ó, disclaimer aqui para os jovens que estão escutando, tá? Era uma época diferente, tá? Onde...
Parece mais exato, pessoas... 2002.
Isso, as pessoas se sentiam ofendidas por ser chamado de gay, mas que não tem nada a ver, tá bom? É uma época diferente, as coisas eram diferentes, tá? Não, você, não é só porque você nasceu hoje que as coisas são e sempre foram assim. É, então as coisas... Aconteceram outras coisas antes de você, beleza?
Sim,
não vem reclamar aqui, não.
E que a Jana pensa, eu sou hétero.
Eu tenho provas de que isso não pode não ser tão verdade assim.
Opa!
É o contrário que a Jana pensa.
Opa, opa! Acho que a gente tem que escolher um anime especial pra gente poder trazer essa revelação pra você, pra Jana jogar aqui, hein? Sobre verdades. Algum diria, anime que fale sobre verdades.
Como diria o meme do Tropa de Elite, deixa isso pra lá, Marreco.
Sabe esse passado
então
escuro.
Anime, né? Ai, esse anime.
Beleza, então vamos falar do anime, vamos lá. Então, galera, Skip and Loafer, tá? Loafer. Não Loafer. É, Loafer. Cara, esse anime é o seguinte. É, já vou adiantar aqui como eu me senti já, assim, como a minha primeira reação a esse anime, que é o seguinte, eu não sabia o que se tratava ele, mas eu lembrava desse nome que tinha lá na nossa lista, que normalmente a gente vota, né, para as primeiras impressões. Eu lembro que tinha esse nome, mas não tinha entrado, não entrou pra gente fazer um episódio.
Passou
sobre,
nem
perto, né?
Nenhum voto, por sinal.
Pois é. Então, não fazia ideia do que se tratava, por ter...
Olha a falta que eu faço nesse podcast, gente.
Jana, não sei se você queria votar de Skip and Loafer como top 5 também, né? Com a gente tendo... Da temporada passada, eu acho que não.
A gente estava tendo uns problemas com a democracia aqui nesse podcast.
Eu já tinha ouvido falar desse anime quando eles anunciaram, então eu tava super empolgada pra assistir. Mas eu votaria principalmente no Yamada Kun, mas ele também eu ia querer entrar.
Não sei, Jana. Eu acho que não ia ter espaço pra Skip and Loafer no seu top 5 na temporada passada.
É, porque foi bem disputado. Mas dava pra entrar, hein? Dava pra entrar. Agora fazendo uma... Recapitulando aqui, né?
No lugar
dá pra cortar um lá e botar esse.
Sim, tirar da Megumin e colocar Skip and Loafer.
Pois é, eu acho que seria mais agradável.
Eu, que quando eu queria que incluísse um anime, eu sempre fazia vocês assistirem um a mais.
Uhum. Ah, tem essa jogadinha, pô. A Jana é sinistra. Olha aí. Passou uma
cesta. Poder da argumentação. Ou da injeção de sal. Eu falava tanto, porque dava, com certeza dava pra incluir mais 3 episódios. Sempre dá.
É, então, as coisas estão começando a descambar aqui, Jana. Não sei se o mestre já te passou, mas...
Sim,
o host, né, ele já vem quebrando essa regra há muito tempo já, acho, desde a época de que você já estava aqui mais frequente.
Ele, na verdade, ele nunca respeitou, essa é a real. Quando, anime, quando ele gosta do anime, ele não respeita a regra. Nunca respeitou. Acho que não teve um episódio de primeiras impressões que o Júlio assistiu 3 episódios de todos os animes.
E aí o bagulho ficou sério aqui e quebrou total. Agora não tem mais isso, não. Tem uma regra que tá, tem a regra. Mas agora, se cada um vai seguir, virou uma bagunça, sabe?
É, realmente, eu faço muita falta.
O negócio ficou tenso. Ficou tenso.
Rebelei, Jana, rebelei. Falei, ah, já que o jogo não veio só 3, vou ver o tanto que der também.
E aí o mestre puxou isso, já era. Agora, cada um por si, sabe? É o quanto saiu, quiser assistir, assista. E é por sua conta e risco. Mas, enfim, voltando ao Skip and Loafer, Então eu não tinha ideia do que era, mas eu tinha visto a capinha, né? E achei, nossa, vai ser um anime fofinho. E assim que eu comecei a assistir, eu me lembrei na hora daquele anime, o mestre. Just Yourself, alguma coisa assim?
Do It Yourself.
Isso. Exatamente, isso mesmo. Porque ele tem essa estética, né? Eles são bem próximos dessa estética, achei bem bonitinho. Mas só que no Skip and Loaf eu achei bem mais bonito até que o Do It Yourself. Então, assim, eu não fazia ideia, mas já sabia que ia ser fofinho. Quando comecei a assistir, já me pegou muito justamente por conta disso que a gente já estava conversando aqui, essa questão da nostalgia, né? Porque é um momento muito específico que ele trata a história, com questões, né? Muito específicas e que são corriqueiras, e que, querendo ou não, você se identifique, você já passou por alguma daquelas coisas ali. Ou você já conheceu alguém, já foi próximo de alguém que já passou por alguma daquelas coisas ali. E que, tipo assim, então. Ele é bem próximo e eu achei isso. Isso me ganhou fácil, assim, já de primeira. E que foi muito gostoso de assistir, sabe? É um tipo de anime que. Não é algo corriqueiro que a gente assiste aqui, né? Normalmente sempre tem uma trama que é mais envolvente e que tem um herói que tem que destruir não sei quem. E aí,
Ah,
do
é?
nada, você assistir um anime desse assim, sabe? De boa, é uma quebra muito, muito grande, saca?
Se eu não me engano, esse é um dos primeiros Slice of Life do Gabriel.
Será? Ih, eu acho que foi então, hein?
Talvez assim, só pra gente alinhar o público. Nossa, eu tô ficando sem voz, peraí. Então, só pra gente alinhar com o público do que a gente tava falando, o Mestor, traz a sinopse pra gente.
Meu Nossa,
Deus.
verdade.
Eu achei que o Gabriel tava guardando pra fazer um punch.
Boa, obrigado, Jana.
Skip to Loafer ou Skip and Loafer conta a história da Mitsumi Iwakura, que ela morava numa cidade praiana bem pequena lá do Japão. Aí ela terminou um dos ensinos lá e a família dela decidiu mandar ela pra Tóquio, capital, para ela poder estudar justamente numa escola melhor, já que as notas dela eram boas. E ela via que a cidade dela estava sofrendo de problema de população, então o principal objetivo da vida dela era qual? Ir para essa escola para ela poder se tornar uma das políticas mais fodonas do Japão e poder ajudar a cidade dela. Então ela saiu de uma sala de aula onde tinha pouquíssimas pessoas na sala de aula lotadaço em Tóquio. E basicamente o anime vai acompanhar a história de como ela foi evoluindo nessa escola, como ela foi se adaptando à cidade grande, como ela foi se adaptando com as rotinas de uma escola de cidade grande e das situações que a cidade grande vai proporcionar para ela, entre elas, novas pessoas com novas personalidades.
É isto. Viu, gente, é a voz de experiência aqui, tem que ter alguém experiente. Então, a Jana aqui, do grupinho do nosso trabalho, é a inteligente. É isso. Mas aqui é isso, não tem ordem nas coisas, não, tá? Você que tá ouvindo aí. É isso, é revolução. As coisas vão acontecendo aqui e é isso que vai acontecendo.
Tá
Mas
certo.
já aproveita e embala aí, mestrão. O que que você já achou? Eu sei que não é um tipo de anime o seu favorito, né? São os isekais, mas. Te agradou? Assim,
Não,
sua
porque não
primeira
tem ninguém
impressão?
pra frente de mundo. Não, mentira, não sou assim, não. Realmente não é fechado assim, não. Então, um slice of life normalzinho pra mim, sabe? Tipo, a primeira impressão que eu tive. Vou começar com minhas primeiras impressões, que foram justamente entender que esse seria um slice of life bem cotidiano, sobre escola, sobre a vida de uma pessoa se adaptando, principalmente quando você vê que o nervosismo toma conta da pessoa. É aquela pessoa que, tipo assim, tá lá galudona, acha que dá conta de fazer as coisas sozinha, mas quando chega na hora, o nervosismo pega e quando você menos espera, ela tá vomitando no uniforme da coordenadora, de tão nervosa, saca? Então, assim, eu já peguei e sabia que ia ser um anime bem cotidiano, que ia ter vários tipos de pequenos dramas que iam aparecendo e ela ia ter que ir vencendo um por um. E fui acompanhando, né? O famoso anime que você senta, relaxa e vai assistir.
Exatamente. E você, Jana?
Então, quando eu comecei a assistir, eu imaginei que seria bem parecido com Karekano, que é um anime, mangá.
Essa, pra mim, inclusive, foi uma das comparações que eu mais vi, que esse é o Karekano que deu certo.
Ah, para com isso.
Sério?
O problema é que as pessoas assistem um anime e não vai ler um mangá. O anime só tem o comecinho da história.
É, eu fui tentar, porque eu já vou fazer um disclaimer aqui, porque eu não sei raios, então caso vocês me perguntem, eu não sei responder, por que raios esse anime chama Skip and Loafer? Não faço ideia. Eu jurava que uma das protagonistas ia chamar Skip e o outro ia chamar Loafer, mas não é isso. O máximo que eu sei é que Loafer é pantufa ou sandalinha, não, mas não entendi, não sei por que tem esse nome. E quando eu fui tentar pesquisar por que chamava Skip and Loafer, e não achei, por sinal, maioria dos comentários que eu vi é isso, tipo, que esse era um carecano que deu certo.
Injusto. Mas assim, eu imaginei porque tem esses personagens, que principalmente a protagonista feminina, que tem essa ambição. Só que a Mitsume é muito mais inocente e mais boazinha do que a Miyazaki vai ser na vida inteira. Então, a questão de ser escolar e de ter essa ambição... Realmente é um pouquinho parecido, mas não tem nada a ver a história. É só escolar mesmo. Mas nesse primeiro momento eu achei parecido com o Karekano. E os cachorros começaram. Ai, meu Deus.
Vai, pode ter problema.
Tá, tá muito gente... alto.
Não, só percebi que você falou, pra você ter ideia.
É.
Agora essa aqui de casa começou, que é da minha avó que tinha começado. Ai, que ódio, eu tinha esquecido o tanto que eu odiava isso.
É comum, tá, o Gabriel? Isso sempre acontece.
É. Tudo bem. Traz um pouco mais de verdade. Isso é gente com a gente.
Ah, só pra, não sei se, tipo, quando vocês conversaram, mas só pra situar. Jana, quantos cachorros você tem em casa?
Eu?
É.
Eu tenho 5.
E sua avó?
Ah, só Deus sabe. Vai ter um monte.
Chuta por cima, assim, o Gabriel, tem ideia?
Ah, uns 30.
É isso.
Que isso?
E pra melhorar ainda, na cidade dela mesmo, a madrinha dela tem uma chácara com canil, que possui aproximadamente...
Uns 200?
Meu Deus do céu.
É isso, essa é a família de Jana.
É, pois é. Por isso que na gravação aparece sentido.
Mas além de cachorros, a Jana ainda tem uma gata, né?
Eu tô com 5 gatos, eu estou desesperada.
É, e um galo.
E uma jabuti.
Que isso?
Um cachorro é um pug.
É, um dos cachorros é um pug.
Jana do céu.
Na verdade, é uma pug chamada Diaba.
Diaba não, é Diaba. Diaba, Diaba the Hutt.
É isso.
E... Giana, que isso?
Ai, socorro, eu sou refém. Ainda vamos voltar. Olha aí o desvio que a gente tava falando lá no... antes de começar a gravar. Ai,
mas eu gosto.
E suas primeiras impressões sobre o anime, meu caro? Já que é um slice of life que você não tá muito acostumado a assistir. Tu manja slice of life, o que que significa esse gênero, né?
Então, agora você... trouxe à tona aí a minha... perdi, né? A minha virgindade pra um novo gênero de animes, né? E... Slice of Life, eu acho que é você... é um anime que conta... você assiste a vida da pessoa, é isso? Mais ou menos?
Exatamente. Slice of Life é um anime sem fantasia sobre cotidianos. É isso. Anime sobre cotidiano.
Boa,
é um anime que não apela pro fantasioso, mas vai ali com mais pro pezinho no real mesmo, na... sem fantasia, sem superpoder, sem demônios, sem essas coisas assim.
Boa. É, então.
Que mais?
Fala de novo aí, né?
Nossa, como é o próprio nome diz, uma fatia da vida.
É uma fatia da vida. Mas, cara, como que vocês não gostam tanto quanto eu de Slice of... Nossa.
Slice, Jana.
Slice.
Slice.
Slice. Ah, tem que falar errado. Slice of Life.
Isso.
Eu não sei como vocês não gostam tanto de Slice of Life, que é muito bom. É assim, pra você poder sentir aquele quentinho na alma. Você poder assistir uma coisa sem sofrer.
Justamente isso.
Né? Acho que isso, tanto que você lembrou bastante, porque Do It Yourself também é um slice of life ali. É futurista? É futurista. Mas não deixa de ser um slice of life, porque não tem aquela coisa de fantasia, essas coisas assim. Então meio que é um pezinho bem slice of life. Por isso que você lembrou bastante do Do It Yourself quando você assistiu ele.
É, e comparando...
E essa temporada, um dos melhores animes também é Slice of Life, que é a minha crush esqueceu os óculos.
Ai, meu Deus, esse...
É esse muito bom,
título
cara.
É muito bom. Ótimo.
O anime também, cara, disso.
É mesmo. Concordo.
Então, esse tipo é justamente... Ele dá uma quebra dessa sessão de coisas que a gente assiste, que é tão frenético. E comparando até o Do It Yourself, que a gente assistiu... Eu assisti... poucos episódios, né? Só o que a gente tava pra falar lá no... das primeiras impressões, né? Não dei continuidade. Você continua?
Sim, eu terminei.
Mas, assim, mal comparando até o pouco que eu vi, eu achei esse mais interessante, entendeu? Eu achei esse mais... Trouxe mais um quentinho do que o do It Yourself. Até o momento que eu tava assistindo ali, né? Mas foi uma boa, eu gostei, eu achei legal, achei a história bacana. Não é aquela jornada mirabolante. É uma coisa... E eu acho que esse que me chama mais atenção da questão da simplicidade, né? De ser uma história de uma menina que sai do interior e que ela tá simplesmente vivendo e conhecendo as coisas ali. Você... Meio que a gente já sabe já como é que funciona o esquema, né, do que ela tá experienciando, e que eu até tenho uns pontos aqui que eu vou falar depois, que eu acho que são até meio bobos, mas enfim, eu acho que faz parte, né, da história. Mas é gostoso de assistir. Eu gostei, assim, porque é justamente de você parar, é um anime tranquilo, assistir, achar bonitinho... Eu me prendo também muito à questão da estética, do design. Achei, cara, muito bonito mesmo. Achei estética, até a abertura, achei muito gracinha a dancinha deles. Então, me agradou demais.
Então, o que eu tava falando na questão de ele ser bem parecido com o Karekan, né, por conta disso. É um anime escolar onde os protagonistas, eles têm um foco, principalmente nesse caso a Mitsumi, que ela tem um foco de estudar, ser a melhor e poder se tornar uma grande política para ajudar a cidade dela, né?
Isso é legal.
E o foco do anime acaba se tornando essa interação entre os personagens e os outros estudantes e tudo mais, e principalmente o casal protagonista. E o fato de, como nesse anime tem a Mitsumi e a protagonista do Karekan também, elas não têm todo esse traquejo social, porque elas ficaram muito tempo focadas em serem a melhor. Então elas têm essa dificuldade em interagir com as pessoas. Elas estão aprendendo. Só que assim, como eu falei, a Mitsumi é muito mais inocente. Então, acaba ficando mais bonitinho. Mas ela também tem certa dificuldade de entender o que as pessoas estão falando, de se fazer entender. E conforme ela vai conhecendo novas pessoas e fazendo amizade, entendendo que ela tem que realmente se destacar para conseguir ir atrás dos objetivos dela, mas que no caminho ela tem que aproveitar, porque são 3 anos que nunca mais vão voltar. É um tipo de experiência que você não vai ter novamente, como essa experiência de ser adolescente, fazer amigos e conhecer pessoas, e estar numa cidade nova, que é totalmente diferente do que você está acostumado. Então, é muito bonitinho ir vendo essa evolução. E a gente vê até a Fumi, a amiga dela, a amiga de infância, ela sempre apoiando a Mitsumi a conhecer mais, a aproveitar mais essa experiência, ainda ao mesmo tempo que ela tá vivendo uma experiência completamente diferente lá no interior, sendo uma estudante de cidade interior. E as duas interagindo e apoiando uma outra. Isso que eu gosto. É muito bonitinho. Você não fica tenso. Tem momentos um pouco mais tristes e tudo mais. Que a gente vê até o próprio Shima, que ele tem um passado não tão pesado, assim, mas traumatizou o menino. Mas você vê que ele também tá tendo que aprender, e ele aprende muito com ela, porque isso que eu gosto nesse tipo de anime. Por isso que eu gosto tanto de shoujo também, porque as protagonistas, elas sempre são muito boas. Elas são pessoas que trazem uma coisa boa pra gente. Então, e elas são muito honestas, muito sinceras. E isso faz com que a gente acabe cativando muito rápido todo mundo. Tanto os outros personagens como a gente que tá assistindo. Então não tem como você não gostar de Mitsumi. Porque ela é um amor. E ela tá sempre disposta a ajudar todo mundo. E isso faz com que as pessoas em volta dela mudem também. Porque ela é uma inspiração para todo mundo. Do jeitinho dela, do jeitinho meio esquisito dela. Ela é uma inspiração para todo mundo. Ah, é muito fofa. Eu tô apaixonada nesse anime.
Verdade.
Acertei! Ai, vou cantar com o
E aproveitando, então, é uma coisa importante que eu acho que a gente não tem como, né? Tirar essa... entrelaçar essas coisas, né, da história, porque tá diretamente relacionado a esses personagens, são justamente a personalidade de cada um, né, que é empregado ali. Então eu vou trazer até um pouco dos personagens aqui pra gente debater. Mas eu vou deixar, como aqui a gente tá trabalhando na ordem contrária, eu vou deixar esses, os principais por últimos, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho, pelo menos, primeiro dos secundários. E eu acho que dá até pra gente trazer até uma relação do que a gente já tava falando lá no começo de quem vocês se identificam dessas pessoas. Como, por exemplo, essa Makoto, né? Ela é a tímida do...
Eu posso falar de outro personagem antes da gente começar com os...
Claro, estudantes. Claro.
Gente, a Tia Nau. Uma trans. É a primeira vez que eu vejo... Não é a primeira vez que eu vejo uma...
Você bota Tia Nau, você acha como é que eu vou ficar? É Tia Nau.
É, né? Aí o mestre tá se contorcendo lá agora. Então.
Quinta série, agradece.
Nossa, quinta série. Deixa eu falar de uma outra personagem que eu fiquei muito encantada. Que claro. É a tia Naomi.
Naomi.
Boa, nossa.
Vai ficar Naomi agora, que é o nome dela.
É.
Coisa, quinta série. Mas então, a tia Naomi, o que você preferir, o que a quinta série deixar você chamar ela? Eu já vi outros animes, mas eram animes muito específicos que tinha personagem trans. Mas assim, incluída de uma forma assim tão natural. Nossa, eu nunca tinha visto. Tanto é que eu demorei pra perceber que, na verdade, era uma pessoa trans. Porque pra mim só era uma mulher grande.
Eu não. Eu, tipo assim, que assisti dublado, não sei vocês.
Não, assisti legendado.
Eu assisti dublado. Aí, nisso que eu assisti dublado, meio que, tipo, a voz era um homem fazendo voz feminina.
É.
Bem, uma voz... uma voz masculina fazendo voz feminina. Aí eu olhei assim, aí falei, cara, eu vou atrás de quem dublou esse negócio. Pra você ter ideia, eu parei o episódio pra caçar quem foi que dublou a tia Nao, porque, tipo, eu tô acostumado com, tipo, algumas espécies de dublagem onde a galera tá querendo economizar e meio que coloca os caras pra fazer a voz da mulher. Eu falei, não, pode ser um caso só de o clássico economia, né? Não, vou economizar aqui, vou colocar um cara pra fazer a voz da mulher. Mas aí depois, quando contou que é trans, eu falei, ah, agora fez todo sentido, agora sim. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo no jogo Cyberpunk. No jogo Cyberpunk tem uma personagem que é trans também. E a voz dela, a mesma coisa. Era um cara fazendo a voz de uma mulher. Só que eu falei, por quê? Aí depois, mais pra frente no jogo, você acaba descobrindo que realmente ela é uma personagem trans. Foi o que aconteceu com a Tia Naoki pra mim. Tanto que eu fui até depois ver como é que era a voz dela em japonês, saca? E realmente, em japonês talvez eu não tivesse reconhecido que ela era trans.
É bem mais... É normal, uma voz de mulher, né?
Sim. E porque japonês tem voz fina, né? Então é meio assim. E eu gostei muito da forma como, tipo... Tão quão sutil foi deles confirmarem que ela é trans, saca? Tipo, olha, depois eu aviso seus amiguinhos aí, que a tia Naô nasceu homem, mas pra elas não assustar, mas nem precisava.
Eu até fiquei na dúvida se ela é realmente trans ou se é só crossdressing, porque ela trabalha com moda, né?
Sim.
Aí não deixou isso claro, porque em alguns momentos ela aparece vestida de forma masculina, né?
No zoológico, né?
Roupas masculinas e tudo mais no zoológico. Então eu fiquei com essa dúvida, mas ela é muito maravilhosa. O apoio que ela dá a Mitsumi, o apoio que ela dá para outras pessoas no decorrer do anime, por exemplo, pra Mika, que acaba se tornando fanzona dela. Então eu só queria falar sobre ela primeiro, porque eu fiquei muito apaixonada pela tia Naô. E agora pode continuar, Gabriel.
Não, e eu ia até deixar ela por último, porque ela é, tipo assim, pra mim, ali ela... É o concurso, assim, ela tá num outro patamar, porque eu achei demais, porque eu, né, o inexperiente aqui, o jovenzinho dos otakus, não tinha visto, assim, outras obras, das obras que a gente assistiu até aqui, teve um ou outro que flertou com isso ou que passou por isso, mas não como foi aqui, sabe, é que... Justamente por ser um anime tão leve, tão de boa, eu acho que eles conseguiram acertar até nisso, de trazer algo que é tão diferente que, pensando aqui, né, no Japão, de repente é culturalmente mais chocante, vamos dizer assim, né? Pode ser polêmico e tal, mas eles acertaram até nisso, a forma como eles botaram, que apresentaram e trouxeram essa personagem da tia Naô, eu achei demais, eu achei ótimo abordar isso de uma maneira tão simples, tão leve, sabe? Que não é uma questão, saca? Tem um momento que ela, justamente como o mestre falou, que ela fala sobre isso quando as amigas vão lá na casa dela, né? Fica lá com a Mitsumi. Mas é tão de boa, sabe? Não se torna uma questão aquilo ali. Ela é assim e elas aceitam ela assim. E, tipo assim, você se apaixona, porque ela é muito legal, entendeu? Não tenho o que falar mal dela. Então, no começo, por justamente assistindo no dublado, dá essa diferença, você percebe, é muito claro, fica muito claro. Mas, no momento lá, no começo mesmo, quando ela tá no ônibus, tem um comentário, né? Eu não sei se tem em japonês esse comentário, mas tem um comentário assim de fundo, nossa, lá é um homem e tal... E isso já me... Ué, calma aí. E aí eu fui encaixando as pecinhas, né, com a voz dela, com esse comentário. Caramba, vão trazer isso, que maneiro, sabe? Então, realmente, foi até bom trazer ela primeiro, porque eu acho que ela é bem importante, eu achei ela ótima. Eu achei uma personagem demais.
Eu acho que é o único anime que trabalhou no... que vocês gravaram um podcast sobre, que tem uma personagem trans, pelo menos que eu me lembro agora, é Paradise Kiss, né? Eu não sei se você tava nessa gravação.
Não, tava não. É muito antigo,
não.
Ah, tá. Eu já tinha saído. Mas Paradise Kiss tem uma personagem trans. É o único anime que apareceu aqui no Otaqueira que eu lembro que tem essa personagem trans. E aparecer novamente dessa forma tão natural e pensando num país tão fechado ainda, eu achei bem legal.
Um dos melhores endings que tem, mas é roubado porque é a música Franz Ferdinand.
É verdade.
Eu adoro Franz.
Aí dando sequência a outro personagem que eu me identifiquei, não totalmente, mas é a Makoto, né, que é a tímida, por justamente que a gente já tava falamos aqui no começo, né, essas características na escola, eu me vi um pouquinho ali naquele papel de ficar na tua, mas a galera, quando chega perto, vê que você meio que se solta, né? Você vai ganhando intimidade, né? Você vai se soltando. Eu achei uma personagem legal, interessante, dessas que são secundárias. Eu acho que A melhor ali, das que são secundárias, pra falar a verdade, dentre as amigas ali, eu achei mais bacana a abordagem dela.
Não, ela teve um dos melhores momentos do seriado, que foi, tipo, quando as antigas colegas... Porque, geralmente, quem é mais outsider, assim, quem é mais escanteado, não gosta muito de quem é popular, saca? Tanto que ela fala, olha, eu sei que você não gosta de... A loirinha lá virou, eu sei que você não gosta de mim porque eu sou meio popular e tudo mais, mas a gente pode se acertar e tudo mais. E quando chega as amigas dela no festival que a menina popular se apresenta, aí as amigas dela já estão com esse estigma de não gostar de pessoas bonitas e populares, assim. Aí cabe a Makoto de falar, olha, ela é minha amiga, ela me ajudou nisso, ela me ajudou com aquilo. De tentar quebrar para as amigas esse estigma de pessoa bonita e popular da mesma forma como foi quebrado para ela. Esse pra mim foi um dos momentos mais legais do anime.
Sim, e começa com um momento super arrogante dela, né? Em que a Makoto, sim, ela já trata a Yuzuki e como de uma forma diferente, já vê ela de uma forma extremamente negativa naquele encontro lá que foi todo mundo, que até eles foram pro karaokê, né? Uhum, então, naquele primeiro momento, ela foi super escrota com a menina só porque ela é loira e bonita. Da mesma forma que a Miku também foi meio escrota com ela por outros motivos, porque tava com inveja.
Queria então, pegar o macho.
A Yuzuki, ela sofria pra todos os lados. Ela já entendia que possivelmente ela não seria aceita, tirando a Mitsumi, que não existe preconceitos no coraçãozinho desse serzinho humano aí. Mas ela já sabia que ela poderia não ser aceita e ela já sabe lidar muito bem com isso. Aí, tanto é que ela chega na Makoto e fala, ah, você não precisa gostar de mim, eu sei que talvez você não vai gostar, não se force. Mas a Yuzuki
é demais.
Mas eu acho legal que ela sabe lidar. E isso soube tocar a Makoto. Porque assim, ah, eu tô sendo uma escrota, a menina não fez nada e eu tô sendo babaca com ela de graça, porque ela é bonita. E essa questão da Makoto entender que ela tava sendo a escrota naquele momento e fazer essa reflexão e mudar esse pensamento a chegar ao ponto de defender a Yuzuki foi muito legal. Eu acho que foi assim, por mais que ela continue sendo uma nerdzinha esquisita, eu acho que ela foi uma das maiores evoluções aqui.
Uhum. Sim, com certeza. E é justamente isso. É por isso que eu acho que essa forma que ela lidou, né? É até uma forma de se defender, né? Vamos dizer assim, por causa do jeito dela, né? De ser meio destacada das pessoas. E até me identifiquei justamente mesmo com esse ponto de ter raiva, às vezes, de gente bonita. Às vezes, gente bonita me dá raiva também. É...
Nasce jogando easy, né? É foda.
É, aí, porra, não dá, irmão.
Você tem que aprender com a Makoto.
É, então, às vezes eu me identifiquei muito com essa menina para justamente esses pontos, principalmente esse lance de ter raiva de gente bonita. E aí, já falando, né, gente bonita, Yuzuki, justamente, que eu acho que dessas todas, eu achei a mais fraquinha, assim, do tipo... De um background, ou de querer me afeiçoar, sabe? Primeiro, porque ela é bonita, né? Mas...
tá bom, versão masculina da Makoto.
Mas eu... Devo destacar que eu acho interessante essa ideia, porque eu acho que ela tem essa noção, né? De que ela é gata e é bonita, e as pessoas se aproximam dela por conta disso. Mas ela fica chateada por justamente as pessoas se aproximarem dela por conta disso, né? E ela é uma pessoa legal, entendeu? Ela é muito mais do que aquilo ali.
Mas o background dela, se você parar pra pensar em contexto escolar, foi mais pesado ali, né? Porque ela tinha as amigas e começou a receber bullying delas porque ela é bonita. E as meninas achavam que ela tava roubando homem, sempre por causa de homem. Oh, gente.
Ah, yeah.
Mas achava que ela tava querendo roubar o homem delas. E começou todo mundo a excluir a ponto dela ter que trocar de escola. E ela se tornou uma pessoa muito mais isolada, solitária, e não se deixando envolver com as pessoas, justamente por causa disso, que ela não queria passar pela mesma situação novamente. De ter que ver pessoas que ela considerava amigas tratando ela mal, virando as costas pra ela, se ver totalmente sozinha e ter que mudar de escola. Olha aí o tanto que foi uma coisa pesada, uma coisa violenta. Ela teve que se mudar de escola, começar do zero, tomando cuidado pra não cometer os mesmos erros, sendo que ela não cometeu erro nenhum. Mas ela tomando esse cuidado pra poder criar uma nova vida nessa nova escola. É muito tenso.
É foda ser bonito, né?
Ai, cadê a empatia, Gabriel? Cadê a empatia?
Não sei se é foda ser bonito, nunca... Não sei como é que é. Ah, desse lado aí, não.
Bom...
Sempre me destaquei pela inteligência, por alguma razão.
Bom, aí agora eu devo falar aqui da Mika, né? E eu gostei, assim, no geral, eu gostei de todos os personagens, achei legal. Acho que cada personagem tem a sua personalidade e dentro da escola você se identifica. Mas a Mika, nossa, acho que ela é uma das que me irritou o caos dela, sabe? O tanto que ela, justamente por causa de macho, né? Pô, o tanto que ela tá ali nesse conflito de querer ser amiga, mas meio que tem interesse, sabe? E isso... É, sabe, ela tá ali com mosquinha, né? Uma mosquinha, tá varejeira ali.
Mas, cara, sabe que não? Não é questão de macho. É na Mika em si, não é questão de correr atrás de macho. O macho, ele só tá como uma ferramenta pra reafirmação. A Mika é uma pessoa extremamente insegura. Ela tem uma baixa autoestima imensa. E ela procura tudo, a questão de se vestir super bem e na moda. Ela é muito fashionista, tanto é que isso que ela mais se identifica com a Tianao, né? E ela tá sempre maquiada, ela tá sempre se mostrando uma pessoa legal. E ela queria o Shima, porque o Shima é o cara mais gato, assim, da escola. Ele seria um troféu pra ela. Então, ela queria estar com ele pra elevar a autoestima dela. Não era porque ela gostava, ela nem conhecia o Shima. Não é porque ela gostava dele, achava ele legal, interessante, estava apaixonada de verdade por ele. Era só por status mesmo. E ela foi entendendo isso com a ajuda da Mitsumi, entendendo que ela queria realmente se tornar amiga da Mitsumi. E também com a ajuda da Tianao, Também com a ajuda da Tianao, que deu meio que um sermão nela, né? Então, eu acho que ela, de todos os personagens, foi a que mais evoluiu. Porque ela deixou de ser aquela menina irritante, com a veiazinha de vilã, que tava lá pra encher o saco da protagonista, pra se tornar uma pessoa que realmente gostava muito da protagonista e que tava aprendendo a olhar pra si e gostar de si sem precisar de toda essa maquiagem, esses subterfúgios pra parecer melhor do que ela realmente é. Eu gostei dela nessa questão de evolução, sabe?
Olha aí, viu? Uma visão feminina faz totalmente a diferença. Olha que eu já tava já... A minha visão de beta, tava entendendo que ela... Tava atrás do macho, viu? Mas é tudo uma outra questão, né? E nessa idade, né? Tem muita insegurança as coisas, né? E você tá crescendo, e hormônios e tudo mais. É verdade, foi uma boa visão, é. Não tinha percebido. Agora, eles. As estrelas, né?
Uhum.
E eu já quero perguntar pra vocês. Vocês... Gostaram desses dois? Acha que eles combinam?
Cara, assim, eles são muito fofos como amigos. Eu ainda não consigo ver eles como casal.
No
finalzinho da temporada, eu comecei a pensar, assim, que talvez pode acontecer. Mas eles são tão bons como amigos. E, assim, por mais que a Mitsumi, ela começou a entender que ela tem sentimentos por ele. E o Shima começou a ver que ele sente algo mais por ela também, que ainda não sabe se é realmente tá apaixonado ou só admiração. Nesse finalzinho, eu comecei a pensar, ah, será? Porque, assim, pela maior parte do anime, eu cheguei a pensar, olha, eles vão, é um anime sobre amigos. Não vai ter romance, eles realmente são muito amigos, e é isso. E eu tava gostando, pensando neles só como amigos. Mas não vai ser. A segunda temporada, com certeza, vai ter um romance aí.
Aquele olhar,
mas nesse momento, não tem muita química não, hein? Eu não achei que tem muita química, não.
Aquele olharzinho no final entrega, né?
É, aí já não... Aí já lascou. Vai ter romance.
Tanto não tava coisando que eles tiveram que meio que dar uma forçadinha, né? Com a amiga da... Com a amiga dela começando a namorar lá. E falando meio que os sintomas de como é quando uma pessoa tá apaixonada pela outra. E ela, meu Deus, será que eu tô passando por isso? Pra começar a analisar os sintomas. Porque ela é uma pessoa muito racional e analítica. Então meio que ela vai querer, tipo, fazer esse negócio, pegar sintoma, descobrir, ao invés de se entregar de uma forma mais coisada. Mas como eu vejo ela muito assim, como aquelas pessoas que, ah, primeiro eu vou resolver minha vida, depois eu me preocupo com romance, saca? Então por isso que eu acho que, assim, pode acontecer o romance lá na frente, mas não sei se vai ser o romance, saca?
Não, é tanto é que quando ela tá imaginando o futuro dela, ela não imagina a família, ela não imagina marido, filhos, é sempre ela como prefeita da cidade.
Uhum.
Então ela não tem esse pensamento de...
Damo. Não mostra ela pensando no primeiro damo.
É, exatamente.
É, eu concordo com vocês. Eu, principalmente com a Jana, de, tipo... Eu não gostaria... Eu acho mais legal essa relação deles de amigos, sabe? É... Mas a partir do momento que ela começou a despertar isso, eu vi que não vai ser esse o caminho que vai se tomar. E ele fica, né... Mantendo na friendzone, né? Eterna friendzone. Isso aí já vem lembranças também. Mas enfim, não vamos comentar sobre isso aqui agora.
Eu tô friendzone aqui no Otaqueira já.
Ai. Vamos pular esse assunto. Senão a gente vai ficar só 2 horas só falando sobre isso. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte. O Shima. Aí falando do Shima, né? Que é o cara que é o sucesso da escola... Que no começo eu achei que ele ia ser um cuzão da escola, na verdade, né? Porque ele tem... Ele começa já com esse jeito de tipo, ah, vou chegar atrasada, não é tão importante esse dia. Eles se encontram ali, nela, a Mitsumi meio perdida e tal, no primeiro dia. E aí depois as coisas começaram a mudar, né? Mas... E ele foi crescendo, assim, de uma maneira que... Tá aí, legal, eu acho que... Tu seria amigo dele também na escola, sabe? Ele é um cara legal, que é legal com todo mundo, claro. E tem a questão dele ser bonito também, né? Que isso aí já dá uma irritação, mas...
Meu Deus,
é melhor ser amigo dele, né? Não, mas aí é melhor ser amigo dele, porque aí, né? Na matemática, né? Ele não vai conseguir suportar todo mundo, vai... De repente, né? Cai alguém pro nível abaixo dele. Mas... Tem umas coisas que eu achei meio, sei lá, meio forçado ou meio esquisito. Principalmente esse lance do segredo dele, sabe, ele ser submisso, sei lá. Vocês gostaram desse mistério dele, desse jeito que ele é na escola, mas que essas dores, desse trauma que ele sente, deixarem ele meio totó das ideias, meio... sabe? Vocês acham que é bom? Eu não achei tão bom assim, sabe?
Então, eu andei pensando sobre isso, porque quando eu assisti, eu fiquei pensando, cara, que coisa boba, né? Tipo, pegaram os meninos bebendo? Ele nem tava bebendo, era outra menina que ainda continuava com a carreira de atriz. E isso acabou tendo uma consequência muito séria por cima dele, e ele se sentia culpado, né? Uhum. E eu fiquei pensando, nossa, é muito bobo isso, tão pequeno pra toda essa consequência. Aí eu parei pra pensar que eu tô pensando com cabeça de ocidental.
Menino na sexta série bebendo é coisa comum.
Não, e pra menina de, tipo, 13 anos, a MC Melody, o tanto que ela se sexualizava com 12, 13 anos...
Aí e tu era... vem forte na referência, já, né?
Então, e era uma figura bem polêmica. E assim, virava meme, virava aquela coisa. Ninguém realmente estava preocupado com ela. Aí quando a gente pensa nessa questão de como os ídolos, os artistas são tratados no Japão, no Oriente em si, Japão, Coreia e tudo mais, a forma que é muito mais pesada essa vigilância em cima deles, a ponto de, se eles pisarem fora da linha, o que quer que seja, se eles se tornarem um mau exemplo para as pessoas, eles podem perder a carreira. Uma coisa errada pode destruir tudo. E isso fez com que a menina que estava num bar bebendo se tornasse um problema a ponto dela não ter vida mais, que ela começou a ser vigiada 24 horas por dia. Aí dá para entender o peso disso que aconteceu e por que ele se sente tão culpado. Que a partir do momento que ele desistiu da carreira, ele estava livre. E ela não, porque ela continuou nesse mundo do entretenimento. Então ela não tem como ela se libertar.
Ah, olha aí.
E também deu para entender por que que ele é tão desligado com tudo. Porque o que ele gosta, a carreira dele era ser ator. E ele é muito bom nisso. Ele gostava. Mostra no final, naquele teatro, mostra que ele realmente ama isso. Só que ele teve que abrir mão. Então ele tá perdido, porque o que ele queria fazer, o que ele gostava, o que ele era bom, ele teve que abrir mão por tudo que aconteceu. Então, dá pra entender por que que ela ficou tão mal, tão ressentida contra ele e penalizava ele dessa forma, a ponto dele também se sentir muito culpado. E dá pra entender por que que ele é tão desligado de tudo, porque ele não tem perspectiva. E esse detalhezinho de você lembrar que é Japão faz toda a diferença.
A chavinha muda.
Verdade. E você, Mestão, gostou do Shima? Ele acha que ele é um bom protagonista ali?
Coadjuvante, né? Vamos.
É, né? Ah, mas tá dançando junto com a principal, então tá meio balado.
Meio coadjuvantezão. Mas achei bem pesada a história, tipo, assim. Não é bem pesado. Eu achei que eles quiseram pesar bastante a história dele pra colocar essa carga dramática de pessoa que, mesmo sendo bonita e sendo odiada pelo Gabriel, ela meio que tem o famoso eu sou bonito, mas tenho meus problemas, saca? Pra deixar essa aura meio misteriosa, deixar esse pano de fundo de por que ele não se dá tão bem com a família. Então achei que, assim, eles quiseram dar um peso muito grande, igual a Jana falou, pra uma coisa que não tem um peso tão grande assim, mas a nosso nível ocidente, saca? Que pra eles, realmente. Mas eu não vi, mesmo sendo oriente assim, eu mesmo não consegui enxergar esse peso tão grande que eles queriam colocar em cima dele pra ser o ponto de traumatizante, pra deixar o menino ali com aquelas duas caras que a gente vê, tipo, uma cara quando ele tá sozinho e outra cara quando ele tá com os outros, saca? Meio que, assim... Foi meio que pra construir essa personalidade de... pra meio que ser antagonista... Não antagonista, pra ser o contrário da nossa protagonista, que é totalmente centrada e tem vários objetivos, pra ele que é totalmente descolado e não tem objetivo nenhum a não ser estudar e passar de ano, saca? Então acho que foi criado todo esse background justamente pra isso.
Mas a culpa foi daquela amiga maluca dele? Sim, eu ficaria do mesmo jeito. Ela era muito maluca, gente. Como ela se sentia culpada com aquela menina jogando, despejando todo o rancor dela pra cima dele? Eu ficaria com medo dela.
Faria não, isso, e ela em foi cima da mãe dele.
Em cima dele, da mãe dele, da família, dos amigos. Ela influenciou todo mundo em volta pra colocar, falar, olha, se eu tô aqui, minha vida tá cagada, é por causa desse fela da puta aí, ó. E todo mundo acreditou e comprou a ideia, sabe?
É. Pô, menina tóxica, 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 e como se considera amiga, né? Era só... É que justamente o fato de ser Japão, né? Isso já muda totalmente a perspectiva, mas era só ele mandar um rapa fora e acabou, irmão. Pô, que isso, chega, já foi, já passou.
E foi exatamente o Japão, que ele, né, fez no final, né? Foi isso que ele fez no final, quando... os cachorros. Quando ele chegou no final e falou, olha, eu não vou me sentir culpado mais, já deu, já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou viver minha vida. E nesse momento ela falou, eu sei que a culpa não é dele, mas eu precisava culpar alguém, né?
É, e aí caiu pra cima do Shima, cheio de trauma, mas um cara legal. E aí vem ela, né? Mitsumi. Fala do Shima, tem que vir a Mitsumi, que é a que conduz e que conta, a gente acompanha a história da vida dela, que sai do interior, que vai lá pra cidade grande, e eu achei ela tão bonitinha. E é tão legal essa questão de você ver o aprendizado, né? O que eu achei, que era até meio exagerado, é o fato dela não saber nem tirar uma selfie, né? Não é possível que ela tá tão interior assim que não sabe utilizar uma câmera frontal.
É saber, uma coisa é você saber apertar um botão e tirar uma foto. Outra coisa é ser uma foto boa, né? Mas eu me identifico com ela, principalmente no jeito de se vestir mal. Me identifico muito.
Precisa de uma tia Naô, né?
Eu acho ela muito fofa, gente. Ela é muito, muito divertida. Ela é toda esquisita, né?
É.
Então isso faz com que ela seja cativante. E ela tá sempre tentando ajudar todo mundo, apesar de ter o foco dela. Ela tá sempre tentando ajudar as pessoas. E ela admira as pessoas de uma forma muito sincera. E isso é muito bonitinho.
Por isso que ela aglutina pessoas tão diferentes no núcleo dela. Tipo, a bonitona da sala, o bonitão da sala, tipo, mas por razões diferentes. A CDF zona, que tipo, é totalmente escanteada. Então, tipo assim, ela junta pessoas ao redor dela que no normal não estaria juntos, porque justamente ela tem esse jeitão dela totalmente diferentão que a galera admira e quer estar perto.
Exatamente. Isso é bom demais. Isso é muito bom, porque mostra a personalidade dela, o caráter dela e tudo mais. E isso é bom também, porque o grupo fica variado.
Uhum.
Aí fica mais interessante do que um monte de gente igual, né? Imagina se eu fosse ela em volta de um monte de bonitão só. Igual tem muita arena reverso por aí. Se fosse só isso, ela sendo uma personagem legal com um monte de homem bonito em volta. Não ia ser tão legal. Todos querendo ela e ninguém sabendo o motivo.
É, então tem que acabar os homens bonitos. Tá legal, gente? Fechamos assim?
Nossa, que revolta.
Nada de... Cheio de homem bonito. Já foi o tempo de você.
É revolta, tem história, hein?
Enfim. É bom, isso fica pra um outro episódio.
Bom que o Gabriel, ele é democrático, porque ele também não gosta de mulher bonita, nem de homem bonito, nem ninguém bonito.
É isso, não. É a revolução dos feios. E é isso, otakus e otakas. Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Otakeira Cast. Diferente, cheio de mudanças. E mudanças boas, tá? E que nos próximos episódios aí, de repente, ele volte. Isso a gente não derrubar ele bem. Mas a revolução começa aos poucos. O proletário, né?
A gente vai implantar na ideia primeiro, né?
Isso, vai aos poucos. Então aguardem os próximos episódios que a revolução começou. E que fique registrado que foi a partir desse episódio. Mas antes de a gente finalizar aqui, preciso saber, né? Vamos saber nossas considerações finais sobre esse anime. E aí eu começo aqui com ele, mestão da massa. Eu quero saber de você, o que, que você achou, depois do nosso papo aqui, o que você achou desse anime, no geral. E... queria saber também se você acha que na próxima temporada aí, se tiver, não sei, eles dois devem passar da friendzone mesmo. E tem que acabar os feios. Os feios não, os bonitos.
Ué, peraí, tô morrendo, já era.
Não. Só os bonitos.
Então, pessoal, com muito pesar no coração, apesar de coisar, que eu digo que esse pra mim é mais um anime da categoria Lulu Santos.
Ixi!
Famoso, não vou dizer que foi ruim.
Não esperava por isso.
Legalzinho, ok, mas não é impactante a ponto de eu falar uau, foi um dos animes mais legais que eu já assisti na minha vida, mas também tá longe de ser um dos piores animes que eu já assisti na minha vida, então por isso que ficou bem ali na categoria Lulu Santos pra mim. Tem, é um slice of life interessante, legalzinho. Tem lá seus momentos de destaque, tem seus momentos meio que tipo, são meio maçantes, mas que no final das contas foi legal de assistir. Tipo, até recomendo, sim, caso vocês queiram assistir o slice of lifezinho escolar, ele é legal. Inclusive, esse não foi seu primeiro, tá, Gabriel?
Não foi?
Não.
Qual foi o outro?
Of Elite foi seu primeiro slice of life.
Ah, olha aí, é verdade.
E também tinha sala de aula. Mas enfim.
É.
Aí é isso, tipo, esse não é um anime que tá entre os maiores destaques da minha vida, mas também não é um dos animes que tá entre os destaques negativos que eu já assisti. A historinha é legal, é boa de assistir, é bem pra passar o tempo mesmo. E o tempo vai passando, passando, então você também percebe que tá assistindo lá, então. No final das contas, não foi uma experiência negativa, não. Não foi tão positiva, mas também não foi negativa, não. Na segunda temporada, acho que, tipo, como eles já quiseram flertar com esse nível de flerte, acho que sim, eles vão começar a brincar mais com essa situação de, tipo, colocar os dois juntos e começar a repensar se mais pra frente vai ter alguma coisa ou não, mas acredito que na segunda temporada alguma coisa ali a mais vai ter. A última cena foi bem nesse estilo de, tipo, será que a gente já coloca algo agora ou não, mas foi não, o cara só queria ver o sorriso da guria mesmo. Mas dando a entender que realmente ela já tá tocando ele de alguma forma nessa nova fase dele. Onde, teoricamente, ele se libertou da guria lá que ficava enchendo os pacová dele. E é isso. O que eu espero pra segunda temporada é mais sala de aula. Ela mais envolvida com conselho. Ele se entregando mais pra vida. E eles vivendo mais situações juntas.
Maravilha. É isso aí. Opinião polêmica que eu não esperava. Que ia ser mais um anime Lulu Santos. Mas, enfim. Tudo bem, te aceito.
Mas só repetindo, tá longe de ser o melhor slice of life do ano, porque a guria do óculos é muito melhor. Segue aí.
E você, Jana? Conte-nos aqui pra nossa enorme audiência. O que você achou, no final das contas, desse anime? E o que você acha pra segunda temporada? O que vai acontecer, né? Eles vão sair dessa friend zone? Bom, você já disse que não tá torcendo pra que isso aconteça, mas, enfim, diz aí pra gente.
Eu não concordo nem um pouco com o Master. Esse anime foi um acalanto pro meu coração. Eu peguei na temporada passada 14 animes. E a maioria era shonen, era isekai e tudo mais. Então, eu esperava a semana inteira pra assistir esse anime. Pra ter essa dose de carinho, sabe? Esse conforto. Então, eu gostei muito, acompanhei direitinho toda semana, vendo essa evolução deles. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da história, achei um anime muito completinho e bonitinho. E eu espero muito que na segunda temporada, eu sei que vai ter o romance, com certeza, mas do jeito que tá indo, o romance vai ser uma coisa mais pro final da temporada, vai ter toda aquela enrolação deles. Fala ou não fala se tá apaixonada. Mas eu quero muito, principalmente, que o Shima ele se desenvolva mais. Eu quero que ele entre na equipe de teatro, que ele volte a atuar e que ela continue conquistando as coisas na escola e tudo mais. E é um anime, assim, que eu indico pra todo mundo pra assistir de forma despretensiosa. É um anime que você vai assistir só pra se divertir um pouquinho, não é um anime grandioso, com uma história dramática, uma história muito bem elaborada. É um tipo de anime que você vê pra matar o tempo e porque é bom de assistir. Então eu super indico pra todo mundo que gosta desse tipo de anime, que realmente vale a pena, e o Master tá errado.
Master.
Só deixando claro que não falei que o anime é ruim, tá?
Bom, cara, eu acho o seguinte. Concordo que ele é um anime muito tranquilo de se assistir. Eu acho que ele acerta, assim, em vários pontos. Primeiro, acho que a arte dele é impecável. Achei ele muito bonito. A animação também, achei muito, muito bonito. Então, isso é pra mim, que eu gosto de ver isso, eu acho que é um pontaço pro anime. Outra coisa que ele também é muito bom são os personagens que você se identifica. Eu acho que a história ajuda, né, a fazer com que esses personagens sejam mais próximos a quem assiste. Então, seja pra quem Eu acho que hoje em dia, eu acho que é até mais difícil alguém se parecer com, pelo menos com algum deles, assim. Bom, aí os jovens que vão dizer, né? Mas eu me identifiquei bastante. Então, eu acho que ele tem esse poder mesmo, né? Dos personagens, eles serem bons, cativantes, e a história que é contada, ela tem esse poder de te fazer se aproximar, te fazer se sentir também parte, sabe? Então, isso também é um pontaço que eu acho que esse anime tem. Além do fato de ele ser muito de boa, muito leve, assim, é altamente recomendável. Tipo, é um anime que, se você tá começando a assistir, ou se você quer parar, sair um pouco do foco do tipo desses animes de que tem uma história absurda, ou que tem morte, ou que tem uma trama muito mirabolante, eu acho que esse é o anime pra você relaxar, tá ligado? De você assistir tranquilo, passar ali um tempo que você nem percebe que você tá passando, e você chegar ao final e não se dá conta, né, do tempo que passou. Então, eu acho que ele é um anime altamente recomendável pra você fugir um pouco de toda essa loucura que normalmente a maioria dos animes tem. E como eu, né, acabei sendo desvirginado, né? Eu era virgem de Stars of Life no começo, agora eu não sou mais, né? Porque eu já assisti. O mestre já mostrou aqui que eu assisti outro dessa categoria. Eu acho que entra aí numa categoria legal de coisas de anime que eu, de repente, posso acompanhar, sabe? Eu gostei desse estilo. Eu achei bacana. Eu acho que por mais animes assim, eu acho maneiro de se acompanhar a historinha, sabe? Eu não quero pensar muito. Às vezes, sabe aquele momento que você não quer pensar muito? Eu acho que é isso. Esse é o anime, pra não precisar pensar. Pensar cansa, às vezes, também. E é isso, Brasil. Não esquece que eu já falei lá no começo. Segue lá nas redes sociais, faz tudo que tiver que fazer. Spotify, responde lá que tiver que perguntar, que tiver de pergunta, que vai ajudar muito nós. Um grande abraço, e a revolução só está começando.
Se cuida, Júnior.